Inclusão em rede.
Olá, ouvintes de todo o Brasil. Olá aos nossos polos de apoio presencial. Estamos aqui exatamente às 16 horas e 31 minutos, segundo o meu relógio, horário de Brasília, ao vivo, para mais um programa Inclusão em Rede, para conversarmos com vocês sobre as questões afetas à inclusão dos nossos alunos com necessidades educacionais especiais e, em geral, sobre as pessoas com deficiência e diversidades. Estamos numa sexta-feira 13, mas aqui em Curitiba um belo dia de sol, o tempo quente e sextou, né? Como eu comentei com vocês. Então, estamos aqui nesse clima de alegria, que é sempre uma satisfação saber que a gente está em contato. Eu começo esse programa contando para vocês, para aqueles que ainda não souberam, sobre a formatura do nosso aluno surdo, Tiago Carneiro Filho, que formou-se em Direito, bacharel em Direito. Foi uma grande vitória para ele e para nós do CIANE, que acompanhamos e demos todo o suporte para a formação deste aluno, porque é uma raridade nós termos no Brasil pessoas surdas na área jurídica. É muito difícil você encontrar um advogado surdo. Aqui em Curitiba mesmo, nós não temos nenhum. O próprio Tiago, agora temos o Tiago, não é? Mas antes, o próprio Tiago ficou 2 anos procurando no Brasil pessoas surdas na área jurídica, para formar um grupo de surdos na área jurídica e fazermos aquele trabalho do glossário jurídico em Libras, da criação deste glossário, que é um tema sobre o qual a gente vai falar num programa especial, porque é um tema que exige bastante tempo, é bastante complexa essa questão da diversidade linguística das pessoas surdas. Então, justamente pela diversidade linguística que os surdos usam a Libras, que é a língua oficial das comunidades surdas no Brasil, e nós usamos a língua portuguesa, é justamente por isso a grande dificuldade de surdos em direito, porque não há sequer sinais em Libras de conceitos jurídicos. Torna-se muito difícil a compreensão, a assimilação dos conceitos jurídicos para as pessoas surdas. Então, é um motivo de muita alegria nós termos conseguido a formatura, a conclusão de curso do Tiago Alves Carneiro Júnior, ou filho, eu sempre confundo, mas de qualquer maneira ele é o Tiago Carneiro. E ele fez, inclusive, uma homenagem muito bonita para nós do CIANE no ato da outorga de grau. Foi uma cerimônia muito bonita na Ópera de Arame, aqui em Curitiba, e quando ele recebeu das minhas mãos o canudo, depois ele pediu, já estava combinado com o cerimonial, ele teve um espaço para fazer um agradecimento em Libras, com o intérprete de Libras presente, agradecendo o CIANE e agradecendo aos professores do curso, a coordenação do curso, o professor Jailson, a diretora da escola, a doutora Débora Veneral, agradecendo o apoio que ele recebeu e as condições de acessibilidade que nós, Uninter, CIANE Uninter, junto com o curso, junto com a coordenação do curso e com os professores, conseguimos ofertar a ele, de modo que ele tenha conseguido concluir o curso. Então, viva o nosso acadêmico de direito, agora bacharel em direito, Tiago Carneiro, um surdo vitorioso. E falando em surdos, eu justamente hoje trouxe para apresentar para vocês os dois editores de vídeo do CIANE que trabalham com a janela para intérprete de Libras. Vocês sabem que para os alunos surdos, é obrigatório nós disponibilizarmos nas videoaulas as janelas para intérprete de Libras. Eles não compreendem a língua portuguesa, o fato deles não ouvirem faz a grande diferença nessa questão das videoaulas. Então, é necessário, é fundamental que tenhamos a janela para intérprete de Libras, que é o quê? É o próprio intérprete sinalizando em Libras os conceitos, os conteúdos que são falados em português pelo professor. Essa janela para intérprete de Libras é o fator fundamental na inclusão das pessoas surdas no Brasil. Então, eu trouxe os dois responsáveis pela janela de intérprete de Libras, que além de serem os editores, são também os responsáveis pelas gravações, que é o José Rafael Lunques, que está aqui à minha direita, para quem está assistindo a live, e o nosso Marcos, Dan Marcos, que é o nosso editor. E eles vão conversar com vocês e vão explicar o que significa essa janela para intérprete de Libras, por que que nós criamos os estúdios Ciane, vai contar para você que nós temos no Ciane dois estúdios. Por que que isso aconteceu e como são essas janelas gravadas e todos os envolvimentos. Então, eu me comunico aqui com o José Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Nós Olá, o chamamos professora. De Rafael.
Sim, meu nome é José Rafael, mas Rafael já é mais comum para todo mundo. Então, olá a todos que estão nos ouvindo, primeiramente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, professora, falando do nosso trabalho. Eu sou o responsável pela gestão desses dois estúdios que o Sr. Leomar tão bem citou agora há pouco. Tanto na parte de escalas para gravação desse material, quanto organização desse material e possível depois edição disso. É nessa parte que o Dan, que está com a gente aqui, me ajuda bastante, né? Então, as aulas vêm já dos outros estúdios, gravadas pelo professor, editadas e finalizadas. Então, a gente recebe material pronto aqui.
As aulas são gravadas na Uninter, né? Nos estúdios da Uninter.
Exatamente, no estúdio da Uninter, mas fica em outra sede aqui em Curitiba, né? Então, recebemos as aulas prontas já e promovemos a gravação dessas aulas aqui. Então, o intérprete entra no estúdio, ele assiste a aula no monitor de computador, tem um fone de ouvido, ouve essa aula, interpreta, faz a gravação e a gente promove a edição na sequência. Então, toda essa parte sou eu que organizo. Acho que basicamente uma apresentação minha seria isso.
Uhum. E o Dan Marcos, que é o nosso editor.
Olá, professora.
Tempo integral.
Pois é, meu nome é Dan Marcos, eu trabalho no Ciane já quase 3 anos. Eu entrei como estagiário ajudando o Rafa nos estúdios, né? E no começo eu fazia só a parte de colocar os intérpretes na janela, arrumar certinho, essa parte mais administrativa, né? E conforme a demanda foi crescendo das aulas, viu-se a necessidade do Ciane de contratar um editor, certo? E como coincidiu de eu já estar trabalhando lá, coincidiu de ter essa oportunidade e graças a Deus deu certo. Porque eu gosto bastante de trabalhar nessa área. E na verdade eu era estudante, estudei na Uninter, né? Então, como eu era estagiário e no curso de publicidade e propaganda, coincidiu muito com essa vaga e ainda bem que deu certo. Então, daí depois disso, da minha contratação como editor, eu ainda continuo auxiliando o Rafa e a todos do Ciane, mas a minha parte mesmo agora é a edição. Uhum. Então, a gente consegue fazer em média 300 a 400 aulas por mês, editadas e entregues, que é um número bastante grande, né, de aulas, assim, no mês. E a gente consegue fazer bastante coisa, assim.
Muito bom você ter falado nesse número de aulas. Os nossos números da Uninter são gigantescos, uhum, né? E o Ciane não fica atrás. Nós temos hoje aproximadamente 1.000 alunos cadastrados no Ciane, atendidos como deve ser os atendimento educacional especial. E o número das gravações, por sua vez, são também, você vê, 300 a 400 aulas, é um número bastante grande. Eu não lembrei de dizer, mas vou dizer agora, o José Rafael é formado em marketing digital e o Dan é formado em
Publicidade
e propaganda, né? E o José Rafael tem aqui uma história especial, porque ele entrou no Ciane como menor aprendiz, né? Então, imagina, ele está conosco há quantos anos mesmo, Rafael?
Prestes a completar 9 anos de Uninter.
9 anos, né? E hoje é um dos pilares importantíssimos do Ciane. E o Dan foi muito bacana porque entrou como nosso estagiário e saiu-se tão bem, desempenhou tão bem as suas funções, que já foi contratado. Então, o seu primeiro emprego como profissional já foi aqui conosco. Rafael, eu queria que você explicasse um pouquinho qual a necessidade de haver sido criados os estúdios Ciani.
Certo. Na verdade, a gente... meados de 2016, final de 2016 para 2017, a gente teve essa ideia, essa iniciativa de trazer as aulas para gravar aqui no Ciani. Como que era antigamente? Gravava no outro estúdio, nas Araucárias, né? Para quem é de Curitiba vai saber onde eu estou falando.
Então, as aulas... deixa eu fazer um parênteses, para que as pessoas não confundam. Nós gravamos as janelas de Libras, né?
Isso.
Não as aulas.
Exatamente.
As aulas já vêm gravadas.
Isso.
Nós gravamos as janelas de Libras para as videoaulas.
Isso. Mas antigamente era gravado a aula junto com o intérprete, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Então, acontecia muito o seguinte. O professor está gravando lá 10, 12 minutos e o professor errou. Como a janela do intérprete estava junto, vinculada na aula, o professor tinha que recomeçar do princípio essa aula. Então, o professor perdia muito tempo naquela gravação. Então, pensamos assim, se o professor está lá gravando os mesmos 10, 12 minutos e ele errou, ele pode só parar 10 segundos e continuar a aula. Para a edição, isso é muito tranquilo de ser feito. Como tinha o intérprete, não era possível. Então, pensamos, e se fizesse as coisas separadas? O professor faz a aula dele, então, se ele errou... pensou 10 segundos ali, recomeçou, então a gravação do professor passou a ser muito mais ágil, muito mais rápida e, por sua vez, para o intérprete também. Então, chega para a gente no Ciani hoje, a aula pronta, se a aula tem 50 minutos, é 50 minutos do intérprete gravando, não tem delongas nesse material. Então, na parte econômica, digamos assim, a parte de otimização de custos, ficou muito bom. E além do que, essas gravações aqui no Ciani, a gente conseguiu preparar o estúdio de forma pensando somente no intérprete. No outro estúdio, quem é, digamos assim, o papel principal é o professor. Então, o intérprete ficava num canto da sala, um pouquinho afastado, e a iluminação não era tão boa para ele, porque ele não tinha que aparecer tanto quanto o professor naquela época, né? Então, aqui a gente conseguiu planejar os estúdios pensando no intérprete. Então, se for hoje em dia comparar uma aula daquela época com as novas, pode-se perceber que a iluminação do estúdio está mais adequada, a cor do fundo está mais adequada. Então, o intérprete fica realmente totalmente nítido na tela. Então, pensando nessas duas situações, da otimização dos custos e também da qualidade da janela que tivemos a ideia e colocamos em prática até hoje, as gravações aqui no Ciani. Então, como eu falei antes, a aula é feita em outro estúdio, também nosso. O professor finaliza essa aula é editada, totalmente pronta, finalizada realmente. Aí vem para nós e a gente complementa colocando Libras quando é necessário.
Uhum, exatamente. E quais são as maiores dificuldades, Dan, que você encontra na edição? O que dá mais trabalho, digamos assim, na edição de uma janela de Libras?
Veja, professora, essa pergunta varia muito, na verdade, muito relativo, referente ao curso, né, o curso da aula. Então, a gente faz hoje 28, são 28 cursos? Aproximadamente 28 cursos, então varia muito, são cursos de, né, exatas, humanas. Dificuldade mesmo, assim, o que eu tive bastante no começo foi mais dificuldade técnica, né? Tanto que o Rafael teve que me ensinar bastante coisa, assim, truques, né, de... técnicos para que a gente otimizasse o nosso tempo. Então, mas assim, é bem tranquilo, porque como o Rafa disse, a gente já recebe pronto, né? Uhum. Fechadinha a aula. Uhum. Então, geralmente a gente coloca lá no estúdio, no nosso estúdio, a aula no computador. Uhum. E o intérprete ele fica com um ponto para ouvir o áudio. Uhum. E na frente do computador é a câmera, né? Uhum. Num tripé. Então, nós também temos dois estagiários que ficam cuidando dessa parte das câmeras, né, para ligar, desligar. Os intérpretes, eles sinalizam a gente quando eles terminam. Então, é bem tranquilo, na verdade, não tem muita dificuldade, assim. Acontece, às vezes, eventualmente, de ter algum problema na... A gente recebe, às vezes, uma aula e essa aula, ela precisa de uma reedição, porque o professor precisa incluir alguma coisa. Ou, por exemplo, quando a aula é um pouco antiga, muda o conteúdo, né? É importante, a Uninter, ela sempre está muito atualizada nisso.
Sim.
Então, tanto que existe hoje aqui na Uninter um pequeno setor que é um setor que fica cuidando dessas aulas, né?
Uhum.
Para ver se está tudo certinho, se precisa mudar, precisa incluir. Então, às vezes a gente recebe isso e a gente encaixa conforme a nossa agenda também. Então, coincide muito. a nossa agenda com o número de aulas que a gente recebe e com as aulas que a gente recebe de lá.
Bem interessante, bacana. Obrigado por essa explicação. Nós estamos com um telefonema, estamos com uma interação. Alô? Está já no ar? Oi, quem está falando?
Oi, eu sou a Linice, coordenadora aqui do Araucária, professora.
Ah, sim, como vai, Linice? O polo da nossa colega Venise.
Sim, da professora Venise, tudo bem?
Que tudo bom, certinho. Tudo bem. E vocês aí, tudo bem?
Graças a Deus, tudo certo. Queria mandar um abraço para todo mundo aí do pessoal lá do Luciane. Sempre
obrigada.
Atendendo a gente aqui do polo, a professora, o Rafael, sempre atendendo tão bem aqui o polo, né?
Muito obrigada.
Todo o pessoal aí.
Obrigada.
Mas aproveitando, eu queria fazer uma perguntinha para vocês.
Pois não.
Então, assim, a minha pergunta é: por que a gente mudou o formato da janela da intérprete de vida?
Ah, certo. Eu vou pedir ao Rafael que te explique, que ele é justamente a pessoa que trabalha com isso e que ajudou nessa criação toda. Ele vai te explicar. Rafael, por favor.
Oi, professora Lenice, tudo bem? Faz
tudo
um tempo
bem.
Que a gente não conversa, mas
verdade.
Muito bom falar com a senhora sempre. Então, a gente decidiu fazer essa mudança da janela justamente nessa época que eu comentei agora há pouco, que a gente migrou a gravação para cá. As duas mudanças mais significativas foi a que eu falei agora, que é com relação à qualidade dessa imagem, né? Como é um estúdio preparado para a gravação de Libras, então o intérprete tem a luz preparada para ele, então ele aparece muito mais nítido, né? E outra coisa bem importante que a gente conseguiu na época, até com o Sr. Mark Eleutério, né? Hoje em dia é nosso CEO, mas na época era diretor da EAD, que era o seguinte, antigamente a gente fazia aquela janela de intérprete dentro da tela, ou seja, como a gente costuma ver na TV muitas vezes, né? Só que isso era um pequeno problema por dois motivos. Alguns cursos, como engenharia, por exemplo, o intérprete ficava muitas vezes em cima de algum cálculo, algum gráfico. Então, isso, digamos assim, atrapalhava um pouquinho o professor, que escondia o material dele. Então, tínhamos essa reclamação, digamos. E a outra é o seguinte, os alunos que não usam Libras, muitas vezes estavam assistindo a aula e viam o intérprete como um distraidor.
Os alunos ouvintes.
Isso, exatamente. Como tem uma pessoa ali, querendo ou não, se mexendo, acaba roubando um pouco da atenção dessa pessoa. A gente muitas vezes reclamava, o intérprete me distrai, não consigo concentrar na aula e tal. A gente começou a pensar, como que seria possível fazer isso? Então, com o professor Mark Eleutério, na época, a gente teve essa ideia de fazer a janela estendida, como a gente fala, né? Então, a gente desenvolveu dentro do AVA uma ferramenta que o aluno poderia escolher se ele quer assistir com Libras ou sem Libras. Tem um ícone. Então, a gente grava aqui com essa parte, digamos, a janela escondida ou estendida, e o aluno vai lá e ele escolhe, sou surdo, quero assistir com Libras. Ele clica, aparece o professor em tela cheia e do lado o intérprete. Eu sou aluno ouvinte, eu não quero ver o intérprete. Eu clico lá e fecho, eu vejo só a aula, só o professor, só o conteúdo, né? Então, isso solucionou os dois problemas, digamos assim. E na questão da qualidade também ficou muito mais atrativo para o aluno. Porque para o surdo acabou ficando maior a janela também, né? Nessa proporção de tamanho da imagem. Então,
você
ficou
satisfeito. Sabe, Lindice, que isso é um modelo inédito no Brasil. Nenhuma instituição de ensino do Brasil tem esse padrão da janela de Libras que nós temos.
Faz toda a diferença.
Toda a diferença. E eu, no começo, eu não acreditava muito que os alunos considerassem o intérprete um distraidor. Mas depois, realmente, as reclamações começaram a aumentar e eles diziam que não conseguiam deixar de ficar olhando para o intérprete e se distraíam, não assimilavam o conteúdo das aulas. Interessante isso, né? Então,
verdade.
Aí nós criamos essa solução que ficou excelente e que é desconhecida. Nós não sabemos de ninguém que use esse recurso no nosso país.
Uma outra perguntinha, professora. A Libras, ela é gravada para todos os cursos da Uninter?
Não. A gente coloca a janela para intérprete de Libras nos cursos nos quais há aluno surdo matriculado.
Então, a gente faz o cadastro, né?
Isso. Entrou aluno surdo, matriculou-se o aluno surdo, imediatamente nós colocamos Libras naquele curso. Se o aluno é de um curso de pós-graduação que não passou pelo vestibular e que torna-se mais difícil nós sabermos que esse aluno entrou na instituição, a norma é que o polo entre em contato com o Ciane, né, solicitando a inserção da janela para intérprete de Libras no determinado curso, em razão do ingresso do aluno surdo, nome, RU e os demais dados, e imediatamente nós colocamos a Libras nas aulas, todas daquele curso que este aluno irá fazer.
Entendi, professora. Então, se ingressar aluno em algum curso que não tem Libras, abrir uma solicitação para vocês incluírem esse, a Libras, no caso, para o aluno em si, né?
Isso, pode entrar mesmo no AVA, Univirtus, nas solicitações, né? Na ferramenta solicitações e pedindo. Solicito o intérprete de Libras no curso tal, tarará.
Queria fazer um complemento, professora, nesse caso. Eu realmente, o caminho é perfeitamente esse. É deixar claro que sempre que tiver, mesmo que seja uma disciplina isolada de algum curso, tal aluno falou, nesse curso aqui, ou nessa disciplina não tenho Libras. Pode ser que aconteceu o seguinte, desse curso, ser o primeiro aluno surdo desse curso, então a gente não tem Libras gravada, mas tendo a solicitação para a gente, esse aluno pode ser nossa prioridade. Então as aulas desse aluno que, digamos assim, notificou que está sem Libras, passam a ser nossa urgência, prioridade, né? Então a gente grava esse primeiro dos demais para não deixar ele sem Libras, ou deixar o mínimo tempo possível, né? Então mandou a solicitação e já promove a gravação de imediato aqui, né?
Ah, que bom. Que bom.
Exato. Nossos estúdios são dois, por enquanto, né? Estamos pleiteando mais dois, porque o ritmo, o volume de aulas, o volume de cursos, né? Nós estamos agora com mais de 200 cursos, então estamos precisando de mais estúdios para as janelas de intérprete de Libras dentro do Ciane. Alô?
Alô, a ligação estava um pouquinho ruim.
Ah, sim.
Agora
sim,
voltou.
Então, eu estava te explicando que temos dois estúdios dentro do Ciane e estamos pleiteando a criação, a montagem de mais dois. Porque temos, cresceu muito o número de cursos da Uninter. Hoje temos mais de 220 cursos, coisa assim. E, consequentemente, mais alunos surdos ingressando nesses cursos e precisamos de estúdios para termos a capacidade estrutural de gravarmos as janelas, né?
Sim, sim. Mas eu acho que era isso, professora. É só mandar um alôzinho para vocês.
Que bom, espero que nós tenhamos esclarecido as dúvidas de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí no polo, que eu sei do quanto que, desde a Venise, da professora Venise, o cuidado que ela tem com tudo, e vocês aí, o pessoal mesmo que trabalha na orientação acadêmica e tutores, parabéns pelo trabalho e continuamos trabalhando juntos, né?
Com certeza. Obrigada, professora, e para toda a equipe aí, tá bom?
Muito obrigada, um grande abraço.
Tchau.
Então, viu as dúvidas, né? Nós temos várias dúvidas, porque a questão do atendimento do aluno surdo é, para alguns polos que nunca tiveram alunos surdos, é um ponto de interrogação. Então, o aluno surdo merece alguns cuidados, lembrando sempre que a diversidade entre surdos e ouvintes é linguística. Então, você sempre tenha isso em mente. A diversidade linguística. Ele usa Libras. Ele aprende o português. A língua portuguesa é, para os surdos, uma segunda língua em aprendizagem. Por isso, os alunos surdos têm o direito de correção de seus textos sob critérios diferenciados. Então, se você aí no polo for corrigir um trabalho de um aluno surdo, um texto de um aluno surdo, você não pode levar em conta erros de concordância, porque o concordância verbal, concordância nominal, porque a estrutura da Libras é totalmente diferente da estrutura da língua portuguesa. Ela se parece, segundo as pesquisas, mais com o mandarim chinês. Imagina, então, que diferença tem entre Libras e português. Então, se você levar em conta que os nossos surdos, esses surdos que estão hoje conosco na faculdade, pertencem a uma geração, na qual ainda nem Libras era considerada a língua oficial do país, porque a própria lei de Libras é de 2002. Veja, é tudo muito novo. Esse aluno foi letrado, foi alfabetizado em uma época em que não havia Libras nas escolas. Eles conseguiam alguma coisa mediante a leitura labial, né, com muita dificuldade. Então, eles, claro que eles chegam com uma grande dificuldade em escrever em português e mesmo na compreensão dos textos em português. Então, sempre que for preciso, no seu polo, que você vá fazer, por exemplo, uma reunião com os alunos, preparação para um trabalho, é importante que para o surdo você converse individualmente com ele, sempre sentado ou em pé, no mesmo nível, para que ele possa fazer a leitura labial. E de preferência você até escrever este texto, ele recebe o texto por escrito, num português simples, o quanto mais simples possível, para que ele compreenda, e datas importantes, entrega de trabalhos, dias de provas, você sempre passar para a pessoa surda escrito, em editais ou em bilhetes. O importante é que a comunicação aconteça e que você sempre lembre que ali você está diante de uma pessoa que está só vendo você, não o está ouvindo. Então, converse sempre de modo que ele possa fazer a leitura labial e escrevendo sempre que você puder. Não se impressione com movimentos bruscos, com os barulhos que muitas vezes os surdos fazem, batendo cadeiras ou portas, porque, e como eles não escutam, eles não têm essa noção. Então, há assim aquela, muitas vezes, um preconceito: ah, os surdos são nervosos. Não, eles não são nervosos. É que pelo fato deles não escutarem, eles se movimentam. A dinâmica de ação do surdo, de comportamento do surdo, é diferente, né? Eu tenho um aluno surdo que foi multado no prédio porque ele faz muito barulho com as cadeiras e com as mesas. Claro, ele não escuta, então ele não sabe que ele está provocando todo esse desconforto para o seu vizinho embaixo. E sempre que você tiver dificuldades no atendimento de um aluno surdo, você peça orientações ao Ciane, você use o AVA Univirtus, a ferramenta Solicitações, você consulte o manual do Ciane. O manual do Ciane está disponibilizado no sistema, junto ao manual do aluno, e ali tem todos os procedimentos descritos para o atendimento de todas as necessidades educacionais especiais, nos cursos de graduação, pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância. O manual do Ciane está agora em revisão, mas o que diz ali naquele ainda está valendo, e qualquer dificuldade você pode entrar em contato conosco. Se for uma questão da janela de Libras, de intérprete de Libras, pode falar diretamente com José Rafael. Com o Carlos, vocês já sabem, quando é atendimento de aluno, dificuldades de alunos, prazo para provas, entregas de trabalho, cadastramento de alunos no Ciane. E eu volto a lembrá-los que está ainda ofertado no nosso AVA o curso Atendimento para Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Faça esse curso, faça a prova, você receberá o certificado e com certeza vai ser muito útil para você ter esse curso já realizado. Nós estamos nos últimos momentos aqui do nosso programa. Eu agradeço muito a atenção, aqueles que nos acompanharam até esse momento. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa. Também podem nos mandar ideias, sugestões para a formatação do programa. E espero que também na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, às 16h30, vocês estejam aqui conosco. E no mais, eu desejo um excelente fim de semana, né? Com muita saúde, todos tomando muito cuidado com a questão do coronavírus, né? Temos que nos acostumar a não dar as mãos, cumprimentarmos como japoneses. E é assim que eu mando para vocês um grande abraço e a minha satisfação, o meu apego ao pessoal dos polos, aos alunos, a nossa afeição a vocês que estão conosco, principalmente aqueles como a Vinize, que há 14 anos estamos juntos aqui lutando pela inclusão dos nossos alunos com necessidades educacionais especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Um tchau do Rafael e um tchau do Dan para vocês.
Tchau, tchau a todos, muito obrigado. Estamos à disposição aqui, né? Inclusive, se tiver algum feedback sobre as aulas, nossos e-mails, estão todos à disposição.
Beijo. Agradeço o convite, professora. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E qualquer coisa a gente está aqui disponível para vocês.
Ok. Obrigada ao Dan e Rafael pela presença. Obrigado a todos. Tchau.